Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Contexto, História da África, de José Rivair Macedo. É uma síntese histórica voltada à compreensão do continente africano em sua diversidade e em sua longa duração. A obra se insere no campo da divulgação acadêmica e do apoio ao ensino, particularmente relevante no Brasil, após a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira estabelecida pela Lei nº 10.639/2003. Em vez de tomar a escravidão atlântica, a colonização europeia ou a pobreza contemporânea como chaves exclusivas de leitura, Macedo propõe situar esses processos em uma trajetória muito mais ampla. O livro apresenta sociedades, poderes políticos, redes econômicas, experiências culturais e formas de produção de cimento que evidenciam a pluralidade africana. Sua finalidade não é oferecer uma África homogênea, mas fornecer instrumentos para questionar imagens simplificadoras ainda presentes em materiais escolares e no senso comum. Com linguagem acessível sem abandonar o rigor historiográfico, a obra aproxima leitores de debates fundamentais sobre fontes, periodização e perspectivas de análise da história africana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a África é tratada como um continente plural, e não como uma unidade histórica uniforme. Um dos fundamentos de história da África é a recusa de representar o continente como se constituísse uma única sociedade, cultura ou trajetória política. Macedo enfatiza que a extensão territorial africana abriga formações sociais muito distintas, articuladas a ambientes, línguas, crenças, atividades econômicas e experiências de poder igualmente diversos. Essa precaução tem efeito direto. Sobre a interpretação histórica, falar de África não deve apagar as particularidades de regiões como o Sahel, o Vale do Nilo, a costa oriental ou as áreas da África centro-ocidental, nem dissolver a agência de seus povos em explicações totalizantes. O enfoque permite compreender que contatos, migrações, guerras, comércio e mudanças religiosas produziram resultados variados conforme os contextos locais. Também impede que a ausência de um modelo estatal europeu seja tomada como ausência de organização política. Ao destacar sociedades como as Mandinga, Songhai e Yoruba, o livro desloca a atenção para processos internos e para a variedade de soluções construídas pelos africanos. Para o leitor brasileiro, essa pluralidade é especialmente importante porque corrige o uso indistinto de categorias como cultura africana e ajuda a qualificar a discussão sobre as múltiplas heranças africanas presentes no Brasil. Em segundo lugar, fontes orais, arqueológicas e árabes ampliam o que pode ser conhecido sobre o passado africano. A obra chama atenção para uma questão metodológica decisiva: a história do continente não pode depender apenas de documentos escritos produzidos por europeus. Como muitas sociedades africanas transmitiram conhecimentos, memórias e legitimidades por meios orais, ignorar tais registros equivale a aceitar uma lacuna artificial na reconstrução de seu passado. Macedo valoriza a tradição oral, a arqueologia e fontes árabes, entre outros materiais, como caminhos complementares para investigar sociedades e períodos distintos. Essa opção não significa tratar qualquer relato como prova imediata ou dispensar crítica documental. Significa reconhecer que toda fonte possui condições de produção, interesses, silêncios e formas próprias de preservação. Crônicas externas podem registrar contatos comerciais ou diplomáticos, mas frequentemente observam as sociedades africanas a partir de prioridades alheias. Vestígios materiais permitem formular outras perguntas sobre povoamentos, técnicas e intercâmbios. Memórias transmitidas oralmente podem preservar genealogias, acontecimentos e referências culturais que não aparecem em arquivos coloniais. Ao explicitar essa diversidade documental, o livro mostra por que a alegação de que a África seria sem história, associada a preconceitos antigos, é historicamente insustentável. O ganho pedagógico é ensinar o leitor a relacionar método e interpretação, percebendo que mudar o repertório de fontes também transforma as narrativas possíveis. Em terceiro lugar, reinos, cidades e redes comerciais revelam dinâmicas políticas e econômicas anteriores ao domínio colonial. História da África contribui para recolocar no centro da narrativa as estruturas políticas e econômicas africanas que antecederam a ocupação colonial europeia, ao abordar formações vinculadas aos Mandinga e ao Songhai, por exemplo. O livro direciona o olhar para poderes constituídos no interior do continente e para suas conexões regionais. A relevância desse procedimento não está em converter reinos africanos em equivalentes exatos dos estados europeus, mas em reconhecer instituições, hierarquias, circuitos de troca e disputas de poder em seus próprios termos históricos. Redes comerciais transarianas e contatos com o mundo islâmico mostram que diversas regiões africanas participavam de intercâmbios de longa distância, movimentando bens, pessoas, ideias e práticas religiosas muito antes da expansão imperial europeia do século XIX. Essa perspectiva relativiza a imagem de isolamento que frequentemente sustenta leituras eurocêntricas. Ela também ajuda a entender que relações posteriores com europeus não ocorreram sobre um espaço vazio e envolveram autoridades, comerciantes e comunidades com interesses e recursos de negociação próprios. O leitor é levado, assim, a substituir a noção de uma África passiva pela análise de sociedades atravessadas por cooperação, conflito, centralização e transformação. A escravidão atlântica e o colonialismo permanecem processos essenciais, mas deixam de organizar sozinhos toda a explicação da experiência histórica africana. Em quarto lugar, as relações entre o Reino do Congo e o Vaticano evidenciam diplomacia e negociação africanas, a referência às relações entre o Reino do Congo e o Vaticano nos séculos XVI e XVII. É significativa porque oferece um contraponto concreto às narrativas em que os africanos aparecem somente como objetos da expansão europeia. O contato com o cristianismo e com agentes portugueses envolveu assimetrias e consequências profundas, mas também iniciativas diplomáticas. Escolhas políticas e processos de apropriação cultural realizados por autoridades congolesas, ao incluir esse tema em um panorama histórico. Macedo evidencia que os vínculos entre África e Europa precisam ser examinados como relações históricas complexas, e não como simples irradiação unilateral de instituições europeias. A diplomacia do Congo demonstra a inserção de uma formação política africana em circuitos atlânticos e religiosos mais amplos, sem que isso autorize ignorar tensões, interesses divergentes e efeitos da expansão comercial. Esse tipo de abordagem é útil para evitar dois reducionismos, o de imaginar que os contatos externos destruíram imediatamente toda a capacidade de ação local e o de idealizar relações, que foram marcadas por desigualdade crescente. O caso reforça uma tese central do livro A Presença Europeia deve ser contextualizada pelas estruturas e estratégias já existentes nas sociedades africanas. Em sala de aula, ele fornece uma via concreta para discutir cristianização, poder e intercâmbio sem reproduzir a oposição simplista entre uma Europa ativa e uma África inerte. Por último, o livro enfrenta estereótipos que reduzem a África à escravidão, ao colonialismo e à carência. A orientação crítica de história da África tem uma dimensão pública e educacional clara. No Brasil, imagens do continente foram por muito tempo filtradas por referências à escravidão, ao colonialismo, à fome, às guerras e à dependência. Esses temas não são irrelevantes e não devem ser ocultados. O problema surge quando passam a definir integralmente um continente e quando sua explicação elimina os processos anteriores ou as respostas construídas por populações africanas. Macedo procura deslocar esse enquadramento ao apresentar a África como sujeito de história, dotado de temporalidades, criações culturais e transformações próprias. A escolha dialoga diretamente com as necessidades abertas pela Lei nº 10.639/2003, pois o ensino de história africana exige mais do que acrescentar episódios isolados a um currículo centrado na Europa. Exige rever perguntas, vocabulários e hierarquias de relevância. A obra oferece uma base para essa revisão ao combinar panorama histórico e atenção aos problemas da historiografia. Seu uso, contudo, pede uma leitura que preserva a heterogeneidade do continente. Combater estereótipos não significa criar uma imagem abstratamente positiva ou homogênea da África. o principal resultado intelectual é formar um olhar capaz de reconhecer tanto violência e dominação quanto invenção política, circulação cultural e diversidade social. Essa postura amplia a compreensão das conexões africanas com a história brasileira e com a história mundial. Em conclusão, História da África é indicado sobretudo a estudantes de ensino médio e graduação, professores da educação básica, candidatos a exames e leitores que desejam construir uma base confiável para estudar o continente sem recorrer a generalizações. Também é particularmente útil para quem investiga a formação histórica do Brasil, pois oferece elementos para situar as heranças africanas para além de uma abordagem limitada ao tráfico escravista. Seu benefício prático está em fornecer repertório conceitual para selecionar materiais, formular aulas e avaliar criticamente representações da África em livros didáticos. Notícias e debates públicos. No plano intelectual, o livro evidencia que escolhas de fontes e de perspectiva alteram profundamente o que se entende por história. O diferencial da obra, dentro das introduções brasileiras ao tema, é articular síntese acessível e preocupação historiográfica. Em lugar de simplesmente organizar uma sequência de acontecimentos ou uma lista de países e reinos, Macedo problematiza as lentes eurocêntricas que moldaram a percepção do continente. A valorização de tradições orais, evidências arqueológicas e documentos árabes torna visível a insuficiência de narrativas dependentes exclusivamente de arquivos europeus. Ao mesmo tempo, a atenção às sociedades mandinga, songhai, yoruba e ao reino do Congo impede que a crítica permaneça abstrata. Não substitui estudos especializados nem a extensa coleção História Geral da África da Unesco, mas funciona como porta de entrada sólida para eles. Por conciliar clareza, amplitude e cuidado com a agência histórica dos povos africanos, destaca-se como leitura formativa no contexto educacional brasileiro. Se você quiser apoiar José Rivair Macedo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!